Há uns países que se mostram avançados numa componente comparativamente à outra. Então, é mais para partilhar as experiências que existem tanto em África, na América Latina, na Ásia, nas Caraíbas, sobretudo nessas componentes. Portanto, tudo com vista ao desenvolvimento, com vista ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
Falou-se de promessas de fundos para o desenvolvimento da cooperação Sul-Sul. O que é que isto pode significar nos próximos anos para a África e para os outros países que fazem parte da cooperação Sul-Sul?
Muita coisa, porque primeiro os países do Shell Sul, bom, essa é uma designação estratégica, né? Não porque todos os países estão situados no Shell Sul. Fomos a ver, por exemplo, a Índia, que faz parte deste grupo Sul também, não está no Shell Sul, mas é uma designação estratégica, que é aquilo que no passado se chamou de terceiro mundo. O que acontece é que os países que mostram relativamente avançados numas matérias estão, portanto, a partir das suas experiências que têm para com os outros, experiências de ultrapassaram uma determinada dificuldade, um determinado desafio. Então, tendo em consideração a realidade específica do terceiro mundo, que é a realidade dos países do Sul, é fácil, portanto, levar-se essa experiência e implementar-se num outro país do hemisfério sul. Contrariamente àquilo que vinha acontecendo no passado, que tínhamos, por exemplo, experiências dos países do norte, que eram trazidas para os países do sul em contextos totalmente diferentes, não mesmo díspares. Hoje em dia já não. Nós temos experiências do Brasil, por exemplo, que podem servir para Moçambique. A experiência da África do Sul pode servir muito bem para a Índia, tendo experiência, por exemplo, da Nigéria, que pode servir para a Argentina. Portanto, tendo experiências específicas do Sul, que servem para o contexto específico do Sul. Eu acredito que isto vai ter efeitos em grande medida no futuro, nos próximos anos.
Quer fazer uma consideração geral, principalmente relativamente a este tipo de experiências. O que é que acha que pode ser adequado aplicar num país em África, por exemplo, que tenha sido apresentado nesta exposição?
Nós, por exemplo, temos a componente combate, por exemplo, à desertificação no Sahel. As experiências, por exemplo, trazidas da região do Médio Oriente, por exemplo, que é uma região toda ela desértica, serve muito bem para o norte de África e uma parte da África Ocidental, onde a desertificação está a avançar. Temos também o combate às calamidades naturais. A experiência que, por exemplo, países como a Indonésia, o Vietnã e a China trazem, pode servir, por exemplo, a países como Moçambique, que é vulnerável a tipos de calamidades naturais, tais como secas, ciclones, cheias, tufões, tempestades, tudo isso. Então, são muitas experiências que partilhamos, muitas. Não se poderia partilhar, por exemplo, a experiência dos vulcões, porque, pronto, isto é um fenómeno cíclico. Quase que não se pode combater. Isto é um fenómeno que está lá já há séculos. Contrariamente ao que acontece, por exemplo, com as secas e tsunamis, que são fenómenos quase que novos, né, que estão a aparecer nos últimos séculos.
E quanto aos países de língua portuguesa, que tipo de contactos é que foi possível estabelecer neste evento?
Bom, infelizmente, tivemos somente a participação de 3 países, é Portugal, Brasil e Moçambique.
E houve algum contacto feito até este momento?
Bom, estão a ser estabelecidos contactos. Temos de contar também que há empresas, né? As empresas também estão a partilhar contactos já a nível económico e empresarial. Portanto, que eles não envolvem muito a componente dos Estados. Mas estão lá, tendo em consideração a componente comercial. E estão lá os seus objetivos comerciais. Estão a estabelecer parcerias no sentido de implementarem as suas atividades em função daquilo que é o atrativo do mercado para cada contexto.
E no encerrar desta feira, o que é que gostava de deixar aqui ficar como um dos países lusófonos representados? Relativamente à presença lusófona, primeiro, e depois à possibilidade de fazer mais negócios, trocar mais experiências no futuro no âmbito da cooperação Sul-Sul.
A recomendação que iria deixar aos países lusófonos é que, primeiro, se fizessem representar em Nairobi, portanto, onde se situa a sede daquilo que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e também a sede da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o Então, se formos a ver hoje em dia, por exemplo, do universo dos 8 países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, somente 2 é que estão representados a nível de missão permanente, que é Brasil e Moçambique. Gostaríamos de ter mais países, Palop e próprio Portugal, Timor-Leste, que estivessem representados aqui, para uma melhor coordenação em função das nossas conjunturas específicas, para que possamos tocar melhor as experiências em contextos que melhor conhecemos.
Que grande marca é que fica para si deste evento?
A grande marca é essa que nós temos que cooperar. A cooperação está a variar em função das conjunturas que aparecem em cada período de tempo. Temos que intensificar a nossa cooperação. Temos experiências que estão a vir dos outros continentes. Precisamos de experiência específica para a conjuntura africana, precisamos também de experiências que sejam, portanto, aplicáveis a contextos, por exemplo, os nossos, os palopas, a nível dos países lusófonos situados no continente africano. Portanto, isto é um apelo e é uma marca que nós julgamos que no próximo mês devemos ter em consideração.
Muito obrigado, Adnito Moura, é o encarregado de negócios de Moçambique, na República do Quênia.